Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. A situação das duas moças demandava um termo. Hakoi, a primeira que resolveu desrechar completamente o campo, tinha no seu restabelecimento uma excelente razão para regressar a casa. Lívia compreendeu a intenção da amiga quando esta lhe comunicou a sua resolução. Era tão simples e tocante o sacrifício que a viúva não resistiu a um impulso generoso. Respondeu-lhe com um beijo. O beijo era de admiração, Raquel acreditou fosse de agradecimento, e sorriu com tristeza. Ficou assentado que Raquel iria no domingo próximo, e nesse sentido foi avisado o coronel. Estavam ainda no dia seguinte ao do episódio do menino. Nenhuma das suas circunstâncias esquecera ao médico. A esquivança de Raquel continuava a preocupar-lhe o espírito, não menos que a infundada suspeita que nutria a respeito da viúva. Era meado do mês de dezembro. A data do casamento estava próxima. Tudo exigia um desenlace a tempo. Não tardou que o médico Gudesbrise os sentimentos que a filha do coronel nutria a seu respeito. Surpreendeu-a perto de uma janela interior, a beijar uma página de um álbum de retratos. Aproximou-se cauteloso, lançou os olhos à página e viu nela o seu próprio retrato. A descoberta fê-lo sorrir. Seria aquilo a razão da mudança que notara nela? Nesse caso, sabia já da afeição que o ligara à viúva, talvez do projetado casamento. Era possível também que a volta dela à casa de seus pais não tivesse outro motivo. Por mais intenso que seja o espírito de um homem, é raro que o não lisonjeie uma afeição assim, medrosa e silenciosa, e vivida na soledade da alma. Félix sentiu primeiro essa impressão de egoísmo. Veio depois outro sentimento melhor. O de uma respeitosa admiração. Seu pensamento entrou a conjeturar a data daquele singular amor, a proporção que se internava nos dias do passado, e a combinando uma série de episódios esparsos, aparentemente vagos, agora significativos e eloquentes. Não era recente a afeição dela, era talvez anterior à sua enfermidade. Chegara o sábado, véspera da partida de Raquel. Era de noite. Félix estava em casa da viúva, e ambos, e até Viana, todos pareciam preocupados e tristes. O médico olhava para a filha do coronel, sem reparar que os olhos de Lívia eslíveceus e viu como que buscavam ler por ele os sentimentos do coração. Raquel esquivava-se às atenções do médico. Em certa ocasião, porém, achando-se Félix mais afastado, aproximou-se dele com um livro. — Já leu este romance? — perguntou ela. — Deixe ver, disse Félix, convidando-a com um gesto a sentar-se. Raquel não se sentou, estendeu-lhe o livro e olhou com insistência para o médico. Félix pegou no livro e consultou a primeira página e voltar distraidamente à segunda, quando lhe caiu nos joelhos um papelinho dobrado. Raquel voltou assustada a cabeça para o lado de Lívia, que de pé, junto ao piano, tirava notas soltas do teclado, sem olhar para o grupo. Raquel fez ao médico um sinal de silêncio e afastou-se dele. Félix guardou o papel no bolso. Quase uma criança? E ele pensando quando se retirava para casa depois do chá. Quando ali chegou, não se deu ao trabalho de tirar o chapéu. Abriu a carta logo na sala. Dizia a carta. Pela memória de Jacromanhe, Livião muito. Não a faça morrer. Que seria um pecado. Félix esfregou os olhos e releu o bilhete. Não havia negá-lo, a letra era de Raquel e o conteúdo era uma súplica a favor da rival. Não sorriu, o médico estava atônito. A verdade, tão inverossímil desta vez, metia-se vile pelos olhos, singela, eloquente, espontânea. Espontânea seria. Félix fez essas perguntas a si mesmo e afirmativamente lhe respondeu. Não atribuía à viúva tamanha influência, nem à donzela tamanha submissão, que uma inspirasse e a outra escrevesse aquela carta. A coisa pareceu-lhe realmente era um sacrifício de Raquel. Félix não era homem de grandes expansões. Mas, se Raquel estivesse diante dele naquela ocasião, era capaz de cair-lhe aos pés. Abafar uma afeição silenciosa, a primeira talvez, para pedir a felicidade de outra mulher, era abnegação rara, que o surpreendia. A ação de Raquel fez-lhe esquecer por algum tempo a viúva, objeto da carta que acabava de ler. Raquel não afirmaria tão claramente os sentimentos da amiga, se não tivesse plena certeza deles. Como conciliaria, entanto, a afirmação de hoje com a suspeita de ontem? A mesma Raquel lhe insinuara a diversa inclinação da viúva. Naturalmente reconhecera o contrário. A ideia da reabilitação de Lívia para logo dominou o espírito de Félix. Seu amor existia no mesmo de força e viço, Fácil de desmaiar, não era menos fácil de se restabelecer. No dia seguinte parecia-se desfeita a nuvem que por alguns dias o abafara. Foi à casa da viúva, era a hora da tatá. Tinha curiosidade de encarar a filha do coronel. Achou-a tão alegre e travessa como era dantes. Era assim aparentemente. Os olhos estranhos não viam a mágoa interior e encoberta que lhe roia o coração. Seu infortúnio tinha pudor. Ao médico era impossível encobrir esse estado. A tocante generosidade da moca fez-lhe bem ao coração. Teve ele a delicadeza de não tratar a viúva por modo que magoasse a donzela. Se tão outro se mostrava do que fora até então, que a viúva não pôde resistir-lhe, e aquele dia foi muito menos triste que os outros. As travessuras de Luís faziam coro com as de Raquel. A porta da sala estava aberta. Luís desceu os degraus que comunicavam da sala com o jardim, na ocasião em que Lívia fechava uma pulseira de Raquel. Quando a viúva deu por falta do filho, correu à porta. O menino corria na direção da porta da rua. A mãe desceu atrás dele. Raquel ia descer também, Félix pegou-lhe na mão. A moça estremeceu toda, afogaram-se-lhe as faces, e ela balbuciou. Leu a minha carta? Li, respondeu Félix cravando nela um néon olhar que era um tempo de simpatia e de pena. Li, e não sei se deva crer o que lá me diz. É a verdade. Mas então supõe. Que ela o ama, afirmo-lhe. E que eu amo também, perguntou com hesitação. Por greio, assentiu Raquel, abaixando os olhos. Félix calou-se. Decorreram 2 ou 3 minutos de silêncio. Raquel continha com dificuldade os movimentos do coração. Preferia estar a 100 léguas dali, mas lembrava-se da outra e isso lhe dava ânimo. O médico foi o primeiro que falou. Como sabe que ela me ama? Sei, respondeu Raquel sorrindo com afeição. Desta! Nenhuma moça escreveria semelhante carta a um homem se não tivesse certeza do que afirmava. Só lhe peço uma coisa, destrua essa carta. Nada vale, mas eu não quisera que a conservasse. Lívia aproximava-se, sentiram passos na escada de pedra. Raquel correu à porta, enquanto Félix tirava a carteira do bolso e procurava o bilhete de Raquel. Foi nessa ocasião que o coronel e a esposa chegaram. As duas moças desceram a recebê-los. Félix desceu também e caminhou alguns passos de distância, com o coração dividido entre o amor de Lívia e a admiração de Raquel. Os pais da moça jantaram nas Laranjeiras. Lívia acompanhou depois toda a família à cidade. Na ocasião de despedir do médico, a filha coronel sentiu que as forças lhe iam faltando. Reagiu, porém, sobre si mesma e sem olhar para ele, estendeu-lhe a mão, que o médico respeitosamente apertou. Ao voltar-lhe as costas, um suspiro lhe saiu do peito, partira-se o último vimo da esperança.